Professor Marcelo, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, bom dia. É um prazer estar falando contigo, falando com os ouvintes aí para tentar esclarecer as dúvidas.
Claro.
À disposição.
E são muitas, com certeza. Professor, primeiro vamos tentar entender o que é o projeto RS Up.
Bom, de forma breve, assim, né? Esse projeto ele inicia em 2019, né? O CISGA, que é o Consórcio Intermunicipal da Serra Gaúcha, né? Que ele congrega 23 municípios, né, da região, mais a AMESM, que é outra instituição que congrega municípios, e o Coré de Serra, né, essas entidades, eles procuraram a UCS, né, para tentar viabilizar, né, um projeto estruturante, um projeto de longo prazo, mas um projeto que trouxesse confiança aos municípios para tentar encontrar alternativas para os resíduos sólidos. Tá? Então, isso começa lá em 2019. Depois nós tivemos a pandemia, né? Então esse assunto, como esperado, né, não evoluiu muito, e ele retoma com força em 2022, né, no ano passado. Esse projeto ele envolve 32 municípios da região, tá? Mas ele não envolve só a região da Serra Gaúcha, ele envolve também a região dos Campos de Cima da Serra, né, alguns municípios dos Campos de Cima da Serra, envolve também a região das Hortênsias, né? Nós temos Gramado, Nova Petrópolis, né, porque são 32 municípios, então eu não gostaria de ficar citando só alguns, né, mas de forma geral, né, ele é um projeto mais amplo, inclusive, que a própria Serra Gaúcha. Então, em 2022, né, a partir nós sempre pensamos esse projeto, tá, com o objetivo do atendimento da legislação ambiental. Então, desde o início do projeto, desde 2019, o órgão ambiental do Estado, a FEPAM, e o Ministério Público, eles vêm acompanhando todas as ações do projeto, tá? Então, isso também é uma diretriz do projeto, né? Que ele atenda toda a legislação ambiental, né? Então, essas entidades também estão acompanhando o projeto desde o seu início, tá? Em 2022, nós fizemos uma série, né, de ensaios. Primeiro, nós coletamos os resíduos dos 32 municípios, né? Nós conseguimos uma amostra representativa desses resíduos sólidos, tá? Da forma que eles são coletados nos caminhões, né? Porque hoje nós temos um desafio, depois a gente pode conversar mais sobre isso, né? Não existe somente uma solução para o resíduo sólido, né? A solução dos resíduos sólidos ela é mais ampla, né? Uma das coisas que a gente tem que ter muita atenção é a educação ambiental, né? A separação dos resíduos na origem, mas depois a gente pode conversar um pouco sobre isso. E nós pegamos aquele resíduo que é coletado nos caminhões, né? Nos caminhões de coleta, né? Levamos para a universidade, separamos, caracterizamos, né, todo esse resíduo, né? Tivemos uma amostra representativa. Depois disso, nós começamos a fazer ensaios usando várias tecnologias, tá? Isso acabou agora em março de 23, né, essa etapa. Então, isso os municípios foram entregues aos municípios os relatórios, com toda a caracterização do resíduo, e os resultados que foram obtidos com essas tecnologias que foram testadas, tá? Então, agora nós estamos iniciando uma fase 2 desse projeto, tá? Então, os 32 municípios agora partem para uma segunda etapa do projeto. Qual é essa segunda etapa? Essa segunda etapa do projeto, aí também com acompanhamento do órgão ambiental, nós já estamos com uma licença de estado, uma licença prévia solicitada junto ao órgão ambiental do Estado, para a instalação de uma unidade de teste, que a gente chama, uma unidade pequena ainda, né? Mas uma unidade que vai viabilizar a instalação de unidades de porte maior. Mas, para tanto, a gente precisa também, sempre precisamos que o órgão ambiental autorize essas etapas, tá? Então, essa unidade será instalada no aterro sanitário de Rincão das Flores, né? Porque dos 32 municípios que participam do projeto, tá? Somente dois municípios possuem aterros sanitários próprios, que é o município de Farroupilha e o município de Caxias do Sul. Todos os outros municípios que participam do projeto, eles, eles têm que destinar esse resíduo para outros locais do estado onde existam aterros sanitários licenciados, né? Então, isso gera um custo de transporte extremamente elevado para os municípios, né? Além de toda a questão dos aterros sanitários terem toda uma questão de passivo ambiental. Mesmo aqueles aterros sanitários que são licenciados, que têm uma boa operação, eles não têm como eles não gerarem um passivo ambiental para os municípios no futuro. Então, a ideia do projeto é exatamente essa, trazer outras alternativas para o uso do resíduo sólido urbano dos municípios, tá?
Perfeito.
De forma breve, assim, eu acho que seria isso.
Claro, professor, eu sei que essas iniciativas todas, elas acabam apontando uma série de soluções possíveis, algumas já pensadas, planejadas, algumas mais comuns e algumas que são talvez mais inovadoras. Portanto, acaba que o projeto RSUP, ele tem uma parceria de várias áreas, né, do saber da Universidade de Caxias do Sul. Tem aí o Laboratório de Energia e Bioprocessos, o Laboratório de Análises Ambientais, tem a área experimental fazendo a escola e a Agência de Inovação, só para começar, né? Então, como a costura entre essas áreas chega nessa, digamos assim, nesse ponto, né, que motiva uma série de possibilidades para a questão dos resíduos sólidos?
É, isso é também uma das diretrizes do projeto. Quando a gente começou a construir a ideia do projeto, a gente pensou exatamente isso, né? A nossa conversa com os municípios é que nós estaríamos não só uma alternativa, mas nós iríamos testar várias. Então, dentro da universidade, nós fomos procurar, né, as áreas que tinham conhecimento, né, competência para propor alternativa. Então, quando a gente fala no Latam, por exemplo, né, o professor Lademir, que é o responsável pelo laboratório, ele é um especialista na área de biodigestão, né? Então, o chorume formado pelo resíduo sólido urbano, o que é o chorume? Tá? É o lixiviado. Quando o resíduo sólido urbano ele é coletado nos caminhões, ele imediatamente, quando ele entra no caminhão, ele é prensado, né, para diminuir o seu volume. E quando ele é prensado, devido à umidade presente no resíduo, ele gera um lixiviado, um chorume, que é coletado em tanques no próprio caminhão. Então, a ideia é que esse chorume que é produzido pelo resíduo sólido urbano, ele seja depois coletado, nós temos já testes, resultados, para fazer um processo de biodigestão desse chorume e gerar biogás e, consequentemente, energia elétrica. Inclusive, nós observamos, né, nos resultados preliminares, que esse chorume ele tem um potencial maior, por exemplo, que muitos já devem ter ouvido falar, por exemplo, dos dejetos suínos. Os dejetos suínos são muito usados em biodigestão, né? São os biodigestores, né? Então, o dejeto suíno é colocado num biodigestor e ele gera biogás, que é basicamente metano. E esse metano pode ser aplicado para geração de energia. E o chorume, ele tem um potencial de geração de metano mais elevado que o próprio dejeto suíno e outros tipos de dejetos que são usados em biodigestores. Então, a gente vai vendo, né, que o resíduo, né, muitas vezes chamado de lixo, ele tem um potencial extremamente elevado. Depois nós temos o professor Gabriel também, na parte agronômica, né, que ele está testando o uso de produtos que são gerados num processo que chama de pirólise, que aí eu sou o responsável por essa etapa, no solo. Né, nós observamos ao longo do projeto o potencial de usar um dos produtos que nós geramos, que é um óleo, tá, que é um problema que os municípios têm, né, um desafio que os municípios têm, que todo mundo já deve ter observado no seu dia a dia em casa, né? Que é a formação daquelas ervas daninhas, né? Tanto na própria rua ou na própria calçada. E hoje os municípios fazem a remoção, né, a partir de uma poda mecânica. As pessoas vão lá, né, e vão removendo aquelas ervas daninhas, vamos dizer assim. E aí nós utilizamos, e aí tem um produto que se chama Roundup, né, que é um produto comercial, que quando ele é aplicado, tá, ele evita, tá, a proliferação dessas ervas daninhas. Mas só que ele tem algumas limitações e tem algumas dificuldades para licenciamento ambiental. E nós observamos que esse óleo gerado no processo, ele tem potencial para ser substituto desse próprio Roundup. Então, os municípios ficaram muito entusiasmados com isso, mas como eu digo, isso são resultados preliminares, nós temos que evoluir para etapas posteriores, onde nós vamos ter geração de volumes maiores, numa escala maior, e aí sim a gente pode viabilizar todas essas alternativas que estão sendo testadas aí, né?
Claro. Professor, sobre essa questão aí de pesquisa, né, eu sei que nesta sexta-feira acontece uma atividade, uma espécie de TELC, né, um encontro, porque é um projeto que reúne também pesquisadores e fomenta toda essa cadeia que acabaste de mencionar. Qual é a perspectiva dessa iniciativa para o TELC aí nesta sexta-feira?
Então, na sexta-feira, agora, às 9 horas, nós vamos ter um evento, né, que é um evento que a Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade, ele vem promovendo, né, nos últimos tempos. E nesse evento, né, são apresentados alguns casos, né, que estão sendo discutidos ou que estão sendo desenvolvidos dentro da universidade. O evento é às 9 horas, no Bloco M, né, no Teatro da UFRGS. Ele é aberto ao público, né? Mas entre os objetivos dele é que todos os pesquisadores da universidade conheçam o trabalho dos outros colegas, né? Exatamente para a gente tentar construir, né, essa integração, porque isso é muito comum na pesquisa, e não só na UFRGS, em todas as universidades, né? O meio acadêmico, muitas vezes, ele não conhece, né, o que vem sendo desenvolvido por um colega em outro lugar e acaba, muitas vezes, fazendo uma coisa que não seria necessária, né? Então, essa integração é muito importante, essa iniciativa da Pró-Reitoria é muito importante, porque ela permite que a gente conheça, né, o trabalho dos outros. Nesse evento de amanhã, às 9 horas, nós vamos estar apresentando com um pouco mais de detalhes esse projeto, né? E aí o objetivo do evento é exatamente isso, divulgar o projeto e para criar uma integração entre os próprios pesquisadores da universidade.
Claro, de forma um pouquinho mais prática agora, professor, para a gente falar com aquela pessoa mais comum, né? A outra ponta, que não é a pesquisa, que não é quem talvez vai produzir ou quem vai aplicar, mas nós, pessoas comuns que consumimos tudo isso, que estamos aí no planeta, né? Atentos a essa questão toda. Explica quais são algumas possibilidades viáveis já, por exemplo, do projeto ou que o projeto poderá viabilizar. A gente sabe muito da questão aí dos resíduos utilizados na geração de energia, né? O biogás, biometano, sol, enfim, de alguma maneira a gente pensa na natureza como geração de energia, mas em agregar valor tem uma série de outras possibilidades que talvez já estejam mais claras. O senhor poderia trazer isso pra gente?
Bom, eu acho bem importante a gente fazer uma discussão, né, sobre uma questão fundamental que começa lá na origem, né? Existe uma cadeia, né, de embalagens, uma cadeia de plásticos, né? E essa cadeia também tem a sua responsabilidade na destinação final. Porém, essa cadeia de plásticos, de embalagens, né, elas chegam ao consumidor. E este consumidor também tem um papel importante, uma responsabilidade na questão do resíduo sólido urbano. Então, o que eu quero dizer? Quero dizer que todos nós temos responsabilidade na questão do resíduo sólido urbano. Então, a presença, por exemplo, do Ministério Público nesse projeto é exatamente para que todos entendam a importância da separação, né? Além da separação, a reutilização dos possíveis produtos, né? E voltarem ao mercado produtivo, né? Então, essa é a primeira meta, é reduzir a geração. Essa é a primeira meta. Nós estamos trabalhando num projeto lá na outra ponta, tá? Para que vocês entendam, né, por exemplo, quando um papel, tá, que deveria ser colocado no resíduo seco, ele é colocado no resíduo orgânico, tá, ele, enquanto ele é papel, ele é um resíduo reciclável, ou papelão. Agora, no momento que ele entra no resíduo orgânico, ele se transforma num rejeito. Ele é misturado ao resíduo orgânico, ele fica úmido e ele passa a ser não mais utilizável, né, reutilizável. Então, ele passa a ser não um produto reciclável, e sim um rejeito, né? Então, esse cuidado, essa educação, esse hábito das pessoas, né, ele é fundamental. Claro, sem tirar a responsabilidade daqueles grandes produtores de embalagens, né, de plásticos, né, que tem um papel fundamental na cadeia, mas também ele tem um papel fundamental depois na disposição. Todos nós temos um papel fundamental na disposição final dos resíduos, né? Então, isso é uma coisa muito importante, né? E outra coisa, como eu falei no início da entrevista, eu comentei, não há uma solução única. E a solução começa lá desde, então, de novo, a solução começa desde a origem, né? Nós estamos numa ponta, né, atacando o problema, né, tentando achar alternativas, soluções para esse problema, mas nós não podemos deixar de ter o cuidado com a origem do problema, o início do problema, né? E tentar atacar nas duas pontas, vamos dizer assim. Quanto à questão de produtos, existe uma variedade gigantesca de produtos que podem ser gerados de resíduos sólidos, tá? urbanos e industriais, né? Nós, ao longo desse projeto específico com os municípios e outros projetos que nós temos com empresas, indústrias, tá? A gente já viu o potencial de geração de hidrogênio, né? Hoje se fala muito no hidrogênio como um combustível alternativo, tá? Um combustível que pode ter um potencial logo ali na frente extremamente alto, tá? Então, a gente já observou nos ensaios iniciais, no ano passado, o potencial de geração de hidrogênio a partir do resíduo sólido urbano, né? Então, nós podemos gerar char, que é um carvão, mas aí eu não quero me estender muito aqui, pode ser colocado no solo, e ele tem uma série de propriedades, né? Ele é substituto de fertilizantes. Então, existe uma série de produtos que podem ser gerados a partir do resíduo sólido urbano, mas a gente nunca pode deixar de... Nunca podemos deixar de lembrar da origem, né? Então, queria deixar esse recado, todos nós temos uma responsabilidade naquela separação básica entre os resíduos orgânicos e os resíduos secos. Isso é muito importante para a cadeia toda, tá?
Professor Marcelo, muito obrigada, viu, pela entrevista, parabéns pelas iniciativas, um forte abraço.